Boa tarde a todos, bem-vindos ao ciclo de debates e entrevistas rumo às eleições para a Comissão Disciplinar e para o Conselho Fiscal da Associação Académica de Coimbra. Os debates e as entrevistas serão moderados de forma alternada pela televisão da Associação Académica de Coimbra, pelo jornal universitário A Cabra e pela Rádio Universidade de Coimbra. São dois contingentes para cada um dos órgãos e todos os candidatos estarão hoje aqui esta noite e esta tarde. Este ciclo de debates e entrevistas vai decorrer durante as próximas horas e pode ser acompanhado através do Facebook da TVAC ou pela RUC em 107.9 FM ou RUC.pt. As eleições decorrem esta semana, com o voto antecipado a acontecer amanhã, terça-feira, dia 22, e o voto geral na quinta-feira, dia 24 de fevereiro. O primeiro debate é então entre os candidatos ao primeiro contingente do Conselho Fiscal. São eles Luís Carvalho, da lista D, pelos nossos direitos e deveres, e Nuno Coimbra, da lista H, honestidade e proximidade, aos quais agradeço desde já a presença. O meu nome é Diogo Mateus, da TVAC, e comigo tenho a Joana Carvalho, do jornal universitário A Cabra. Boa noite, boa tarde, Joana. Passamos então ao debate.
Boa tarde a todos que estão presentes. A primeira ronda vai consistir numa apresentação das candidaturas de cada candidato e, em não mais de 2 minutos, gostava que fizesse uma pequena apresentação do vosso projeto. Luís, começamos por ti.
Claro, claro. Antes de mais, agradecer pelo convite, naturalmente. O nosso mote, pelos nossos direitos e deveres, parte de uma candidatura que conjuga a experiência e a vontade que a nossa equipa achamos necessário. Para manter essa devida luta, não só é importante afirmar os direitos dos nossos associados, mas também contribuir para a afirmação dos seus deveres para o bom funcionamento da casa. Os nossos três pilares é a transparência, o rigor e o diálogo. A transparência, o objetivo da transparência é manter, priorizar neste caso, e informar os nossos associados da atividade do próprio Conselho Fiscal, com o devido, naturalmente, o devido dever de sigilo. O rigor, porque sendo um órgão estatutariamente, de exclusividade estatutária da Associação Académica, é importante garantir que os estatutos são cumpridos e que se mantenham coerentes e estatutariamente rigorosos. O diálogo, que é um dos nossos outros pilares. O objetivo é garantir um pouco a harmonia entre os respectivos órgãos centrais e os órgãos intermédios, de modo a haver uma boa relação entre o Conselho Fiscal e os órgãos da própria AC. Não só a AC como... AC, perdão, o, não só o Conselho Fiscal como um órgão fiscalizador de toda a Casa, mas um órgão em que possa ser objeto de consulta, em que qualquer tipo de dúvida possa ser atribuída à equipa e de modo a nós respondermos para a casa funcionar da sua respectiva forma, consoante o estatuto.
Nuno, passamos para ti.
Sim, pronto, essencialmente, como referido inclusive no nosso manifesto que temos levado ao contacto com os estudantes durante a nossa campanha, o nosso lema não cai do céu. Honestidade e proximidade parte essencialmente da nossa análise, da análise da nossa equipa, de que efetivamente há aqui um progressivo afastamento dos estudantes da própria casa, da Associação Académica de Coimbra no geral e do organismo e do órgão fiscalizador que é o próprio Conselho Fiscal. Nesse sentido, pronto, um dos nossos objetivos basilares, um dos nossos objetivos que priorizamos naturalmente, pronto, é o aumento e o fomento desta maior proximidade junto dos estudantes, dos associados da Associação Académica de Coimbra. Pronto, achamos que toda a atividade do Conselho Fiscal, claro, excluindo os casos de devido sigilo, a atividade do Conselho Fiscal deve ser regularmente apresentada aos estudantes, deve ser regularmente não só esclarecida, mas também justificada perante os estudantes. Portanto, o processo de tomada de decisão do Conselho Fiscal e a própria honestidade também parte muito desta questão do respeito pelos estatutos, naturalmente, mais do que o respeito pelo que é os estatutos e do fazer cumprir os estatutos, não tolerando as violações do mesmo. Acho que é também termos aqui muita atenção, e o Conselho Fiscal está também desperto, para o que são as interpretações que podem ser feitas análogas dos estatutos, que naturalmente podem ser feitas sem fundamento. Inclusive, eu recordo-me aqui de um momento em que tivemos um candidato ao Conselho Fiscal a falar de uma violação do estatuto, mas a colocar para o futuro, a dizer que vai haver uma revisão para o ano que vem, portanto, se calhar há aqui espaço para alteração. Pronto, acho que são coisas que não devem ser toleradas até a própria revisão ter acontecido. Mais do que isto, pronto, para além deste respeito intransigente pelos estatutos, acho que há aqui também que ter uma grande atenção, não só à parte dos estatutos, que regula naturalmente o que é o bom funcionamento da casa, de uma maneira mais interna, mas também terem atenção nos estatutos, no que diz respeito às normas basilares que também representam para aquilo que é a intervenção política da Casa. Nesse sentido, estamos atentos a todas essas facetas dos estatutos. A minha equipa é formada por uma série de colegas que, naturalmente, já têm uma experiência, apesar de muitos deles serem muito recentes, inclusive, enquanto estudantes da UC e enquanto associados da Casa. Há uma coisa que se verifica em comum, que é este amor pela Casa, este acreditar de que a Associação Académica de Coimbra pode ser mais próxima dos estudantes, pronto, e que têm também já um património de intervenção no que são outros espaços da Casa, como, por exemplo, a Assembleia Magra.
Certo. E, continuando em ti, Nuno, de que forma é que planeias destacar-te e distanciar-te até do mandato cessante presidido por Laurindo Frias?
Penso que, efetivamente, há aqui uma outra situação em que teremos que o fazer. Naturalmente, o Laurindo Frias, tanto quanto sei, já se apresentava no ano passado como um candidato da continuidade, naturalmente, como o meu colega o faz neste momento. Nós apresentamos-nos como uma lista de alternativa, essencialmente por acreditarmos que há aqui uma série de pontos, nomeadamente no que diz respeito a esta proximidade aos estudantes, este fomento da proximidade, que devem ser tomados. Nomeadamente, acho que há aqui passos a fazer no que diz respeito a uma maior colaboração, inclusive com os núcleos e outros organismos, para uma maior divulgação daquilo que são as decisões do Conselho Fiscal, as decisões que competem ao Conselho Fiscal. A própria noção e o próprio processo de esclarecimento, não teremos medo, sem dúvida, de irmos ao contacto direto com os estudantes, nas ruas inclusive, à porta das faculdades, nas cantinas e etc., inclusive para divulgar o que são estas decisões do Conselho Fiscal. Acho que, naturalmente, há aqui também, mais do que divulgar as decisões do Conselho Fiscal, o próprio esclarecimento do que é que o Conselho Fiscal é, nomeadamente num quadro em que uma série de estudantes entraram já num quadro pandémico, não é? Na universidade, e que, naturalmente, nomeadamente no ano em que eu entrei, de 2020, tiveram um maior afastamento da casa até do que seria normal, tiveram mais isolados e por aí afora. Mais do que isso, também aqui procurar fomentar um esclarecimento acerca do que é o Conselho Fiscal e da própria Associação Académica de Coimbra, junto inclusive a dos estudantes de Erasmus, eles próprios também, estudantes da UC, e eles próprios também devem ter uma maior proximidade da casa, coisa que não se verifica e foi algo que fomos constatando não só ao longo do ano na nossa intervenção nos outros espaços, mas também ao longo desta campanha que se baseou, lá está, nesse contacto direto.
Luís, concordas? És um candidato de continuidade?
Eu, no fundo, quando até mesmo quando me perguntam isso, eu pergunto sempre o que é essa continuidade. É a continuidade. Eu, naturalmente, sou uma pessoa diferente, tenho uma equipa completamente diferente, logo os ideais que nos regem são completamente diferentes. Até porque o próprio método de eleição do próprio Conselho Fiscal remete para isso. Ao perguntarem-me isso, não sou uma lista de continuidade. De facto, faço ainda parte do Conselho Fiscal, faço. Vim da lista de Laurindo, isto é, vim do mandato anterior da lista de Laurindo, é um facto. No entanto, não me considero uma lista de continuação, até porque outros membros da minha lista vêm têm ideias convergentes, neste caso vêm da eleição anterior de pessoas diferentes e de listas diferentes, o que para mim acho que essas ideias convergidas sejam uma mais-valia para o bom relacionamento interno e o bom debate de ideias dentro de um Conselho Fiscal que maioritariamente funciona naturalmente em pleno. Em relação à única continuação que mantenho é, aquilo que nós queremos continuar e aquilo que preservamos enquanto equipa é o bom trabalho pelos direitos e pelos deveres dos nossos associados. É a nossa bandeira máxima e aquilo que queremos com este modo, neste caso.
Então, e assim sendo, de que forma é que te queres também destacar e distanciar do mandato cessante?
Primeiramente, com a devida experiência, que tanto naturalmente, que nós temos enquanto equipa, enquanto já membros que já estivemos por dentro de como funciona o Conselho Fiscal, de como atravessar certas burocracias ou certo tipo de passos em que anteriormente era desconhecido da nossa parte, mas que agora podem agilizar para haver uma máquina mais aliada dentro do próprio Conselho Fiscal, naturalmente.
Portanto, agora continuamos contigo, Luís. Eu queria te perguntar, o Conselho Fiscal indigita 2 membros para a Assembleia de Revisão de Estatutos e já falaram aqui um bocadinho na questão desta possível revisão ter bastantes alterações ou não. Qual é a contribuição que este órgão, nomeadamente o Conselho Fiscal, pode dar a este novo trabalho que está prestes a começar?
Sim. Eu, antes, como é óbvio, como candidato a Conselho Fiscal e como membro, como associado efetivo, anseio por essa revisão, naturalmente, porque como é óbvio, como associado a esta casa, gosto sempre do debate de ideias e gosto e anseio por esse debate de ideias. E creio que é importante o trabalho de todas as estruturas dentro desta Assembleia de Revisão Estatutária e que o papel do fiscal deve estar sempre presente em ter em conta os direitos e os deveres dos seus estudantes, deve primar pelos seus estudantes e deve ter em conta aquilo que é o melhor para a casa e o melhor para os seus associados, naturalmente.
E agora, tendo em conta que, pronto, como já aqui foi referido, a questão da alteração do quórum, achas que é uma coisa que passa pelo teu mandato ou não, na revisão dos estatutos? Ou achas que é um bocado descabido falar disso agora?
Eu creio que devemos ter em conta que a decisão, creio que estás a falar da atuação por parte da Dora Santos em relação ao quórum da Assembleia Magna. Eu creio que, e também como a minha área, que é de História, creio que devemos situar as coisas no tempo e no espaço, não desculpabilizando a ação da própria Dora, que foi uma ação, foi uma atitude que todos consideramos naturalmente polémica, mas, no entanto, é algo que deve ser revisto nesta revisão de estatutos, porque nem não estávamos à espera, os estatutos não estão a prever, naturalmente, uma situação atípica como a pandemia, e devemos ter em conta isso, porque visto que foi uma coisa que nos afetou enquanto associados, falo eu e fala, como é óbvio, a comunidade estudantil, devemos usar esta ação, este erro, para, neste caso, para melhorar a posteriori, naturalmente.
Ok. Nuno, perguntava-te essencialmente a mesma coisa, tendo em conta aquilo que o teu opositor acabou de dizer, o que é que tu pensas que o Conselho Fiscal deve contribuir para esta revisão estatutária?
Naturalmente, os membros do Conselho Fiscal, pela própria natureza do cargo, a própria natureza do organismo, são dentro da casa alguns dos que têm melhor conhecimento dos estatutos, lidam com eles diariamente no seu trabalho no campo associativo, portanto, naturalmente, terão um conhecimento profundo dos estatutos e, nesse sentido, também poderão dar um contributo valiosíssimo, e acho que faz sentido nesse sentido. Estas indigitações serão, sem dúvida, contributos valiosíssimos para a tal revisão de estatutos. Acho, no entanto, caímos aqui, agora se calhar falava um bocadinho especificamente da própria questão da Dora, acho que nós reafirmamos, eu e a minha equipa, a nossa posição continua a ser a de que a pandemia continua a não servir como uma justificação para aquilo que foi feito, nomeadamente, e aqui voltando a tocar num dos pontos centrais, do que é o nosso lema, inclusive, tendo em conta que foi um despacho que foi muito mal divulgado também. Ele próprio estava apenas afixado, se não me engano, pelo menos numa primeira instância, à porta da Associação Académica de Coimbra. Portanto, falamos aqui de uma alteração tão estrutural nos estatutos, uma violação, na prática, tão estrutural dos estatutos e tão mal divulgada. Dava ali a entender quase que era uma espécie de maneira de tentarem que aquilo passasse assim um bocadinho pela sombra. Acho que, de todo, para além disso de ser mau, enquanto Conselho Fiscal, que deve defender, cumprir e fazer cumprir os estatutos, acho que por si só também passa aqui uma mensagem que pode descredibilizar, peço perdão, o próprio Conselho Fiscal. Sem dúvida que fomos contra nessa altura, a pandemia tem as costas largas, como já sabemos, mas não pode ser justificação para tudo. Acho que, inclusive, as magnas que se sucederam num futuro até relativamente próximo a seguir, mostraram, tivemos magnas muito participadas mesmo no quadro pandémico em que vivemos. Conseguimos ter uma Magna, se não me engano, que teve a presença de 400 e tal associados a uma dada altura no Campo Santa Cruz. Acho que isso não pode ser de ignorar. Estávamos numa fase, pronto, em que essa alteração não é justificável. Acho que no quadro da revisão dos estatutos há que terem atenção muito uma coisa, que é os estatutos não vão ser revistos para se tornarem mais fáceis, para se tornarem mais fáceis de tratar, para se tornarem menos complexos. Acho que eles existem por uma razão, que é porque efetivamente há uma carga de complexidade que vem naturalmente quando falamos dos estatutos que regem uma casa tão grande, uma casa tão complexa como a Associação Académica de Coimbra. Agora, acho que é essencialmente isso que se tem que ter em conta. Tem que se ter em conta também a própria opinião dos estudantes no que vai ser o processo de revisão dos estatutos, e para isso também contribui a tal proximidade que falamos.
E, já que falas em proximidade, quais é que achas que têm sido as principais falhas do Conselho Fiscal, tanto na sua ação fiscalizadora como na proximidade à comunidade estudantil?
Acho que sem dúvida nesse quadro de proximidade, acho que naturalmente há uma série há um ou outro elemento que são paradigmáticos quando falo deste afastamento, nomeadamente, pronto, acho que o próprio desconhecimento do que é o organismo do Conselho Fiscal, que é bem patente quando vamos às ruas, quando vamos em conversas com os estudantes, torna-se bastante claro. Pronto, as incompreensões que surgem, os desconhecimentos brutais, acho que naturalmente reitero aqueles dois casos que falei, nomeadamente de alunos que entraram já num quadro pandémico na universidade e também dos estudantes de Erasmus. Acho que são dois casos bastante paradigmáticos. Na campanha deu para notar isso. Pronto. Não, acho que lá está, eu e a minha equipa gostam muito deste contacto direto com os estudantes. Acreditamos que é a maneira mais esclarecedora possível de conseguir, pronto, chegar àquilo que são aqueles que devem ser representados pela AC. É a maneira mais direta, a maneira mais esclarecedora que temos. Naturalmente, acho que dá muito trabalho. Agora, não é uma coisa da qual fugimos. Acho que fará sentido, no quadro de algumas decisões que sejam marcantes, esse contacto direto. Os membros do Conselho Fiscal não devem ter medo de ir ao contacto com os estudantes, quer seja com documento informativo, com conversas por aí afora, a dinamização junto dos núcleos, prontos, nomeadamente para essa maior divulgação, quer seja nos núcleos, nas páginas deles de redes sociais, mas também através de sessões de esclarecimento, por exemplo. Acho que todas essas seriam contributos valiosíssimos. Pronto, e que sentimos que têm, sem dúvida, faltado.
Luís, aliás, que ideias é que tens para colmatar o afastamento do Conselho Fiscal à comunidade estudantil e também para melhorar a sua ação fiscalizadora?
Claro, eu creio que uma das nossas bandeiras, que é o próprio diálogo, passa mesmo por isso, passa dentro dessas bandeiras, passa por ter uma ação mais direta a nível virtual, não só publicar naturalmente exercendo o trabalho do Conselho Fiscal, tanto a publicação de editais como qualquer tipo de documento que saia por parte do Conselho Fiscal, porque parte da primeira bandeira que afirmei, que é a própria transparência, mas também informar sobre o porquê desses... Como é óbvio, tendo em conta qualquer tipo de dever de sigilo por parte de todos os membros do Conselho Fiscal, mas também parte do Conselho Fiscal explicar esse tipo de processos de um modo quase tutorial, por assim dizer, aos nossos associados, porque também parte da falta de informação, ou melhor, não é a falta de informação, mas a falta de publicitação dessa informação, para saber como é que funciona a própria casa. O Conselho Fiscal é um órgão que... É um bocadinho, eu próprio, fazendo parte dele, sinto que também é um pouco fantasma nesse aspecto, e falta essa divulgação de perceber o verdadeiro papel do próprio Conselho Fiscal na própria casa, a sua importância e a forma como atua para contribuir para a segurança da casa a nível estatutário, a nível normativo, naturalmente. E essa ação a nível virtual, a publicitação a nível virtual, não só do seu trabalho, mas também o porquê da execução do seu trabalho, creio que é um papel bastante importante por parte do Conselho Fiscal, para os associados perceberem realmente como funciona a sua casa internamente, naturalmente.
Mas sendo que fazes parte do Conselho Fiscal, tens um papel ainda ativo, não tiveste durante também este mandato algumas oportunidades para... colmatar essas falhas que acabas de falar?
Claro, exatamente. Por isso, uma das causas de me estar a recandidatar é mesmo essa, é sentir que ainda tenho mais algo para dar perante o que já fiz até agora. Tenho mais um ano, sinto que tenho mais um ano que posso dar à casa e posso conjugar essa experiência que naturalmente adquiri durante o próprio tempo que estive lá para tentar dar à casa um pouco dessa experiência e desse trabalho. Certo.
Luís, continuamos contigo. Eu queria-te perguntar qual deve ser a relação do Conselho Fiscal, que, pela natureza, deve fiscalizar e prestar atenção a tudo o que se passa aqui nesta casa, entre os outros órgãos, nomeadamente a DG, a mesa da Assembleia Magna e até mesmo a própria Comissão Disciplinar, com quem partilham certas funções.
Claro, claro. Eu creio que deve é como eu estava a dizer, essa relação não deve ser só com isto, não querendo naturalmente criticar a pergunta, por amor de Deus. Eu só ia incluir os conselhos intermédios. Sim. Dentro dessa própria questão, porque vai dentro daquilo que é as nossas três madeiras, a transparência, o rigor e o diálogo, porque acho que creio que deve ser a base da relação para, também com a casa. Porque, como é óbvio, não estamos como uma lista e como órgão fiscalizador da casa a querer ser o braço direito de um órgão executivo ou de como a DG ou como a mesa da Assembleia ou qualquer órgão dentro da AC. Devemos ser um órgão fiscalizador que procura defender os estatutos e não só defender os estatutos, ajudar a interpretar os mesmos. Isto é, qualquer tipo de ajuda a nível burocrático. Nós também devemos ter nós para contribuir para a máquina da AC ser oleada, contribuir com a nossa experiência para interpretar, defender os estatutos e ajudar a passar esses entraves. Podem ser entraves, há muita gente que entra nova, e ainda bem, há muita gente que entra nova nesta casa, e isso é bom, porque é sinal de vontade, de querer fazer algo. E que por vezes se sentem um entrave de não terem experiência no terreno, e nós estamos lá um pouco nós também como Conselho Fiscal, não só como órgão fiscalizador, também para ajudar nesse aspecto, para perceber qual é o... Não para guiar, mas para as pessoas perceberem que, neste caso para o dirigente perceber, que tem os estatutos a reger-se por si, e perceberem de que modo podem atuar estatutariamente e corretamente consoante os estatutos.
Nuno, de que forma planeias tu conduzir esta relação com os demais órgãos?
Pronto, acho que, naturalmente, uma relação próxima e eu acompanhar de perto daquilo que é a atividade dos órgãos executivos da Casa é, naturalmente, um elemento fundamental para o bom trabalho de um Conselho Fiscal. Pronto, naturalmente, tem que haver, e isso resulta, portanto, num acompanhar de mais de perto, num agilizar do trabalho e num articular do trabalho, que é ele próprio proveitoso para aquilo que é o trabalho fiscalizador do Conselho Fiscal. Naturalmente, acho que aqui o Conselho Fiscal, no entanto, tem que se reger também por aquilo que é o rigor. Naturalmente, o facto de termos essa relação próxima não pode criar uma confiança, uma confiança total, uma confiança que faça com que o Conselho Fiscal e com que a equipa do Conselho Fiscal deixe uma outra coisa passar ou que simplifique um bocado o trabalho, tenha essa confiança, acredito que eles estariam atentos a isso. Não, tem que haver um rigor total, independentemente da relação próxima. Agora, lá está, acho que muito, muito no sentido também desse próprio acompanhamento dos processos da Casa, não é? Não esquecer que é o Conselho Fiscal, um elemento fundamental para o bom funcionamento da Casa, para que tudo decorra de acordo com os estatutos. E nesse sentido, ter aqui atenção, nomeadamente naquilo que é a relação com a DG, ter atenção a todos os estatutos na sua totalidade. Como dizia na minha intervenção de abertura, que é não ter só em conta aquilo que é, mas também ter em conta aquilo que são as normas basilares para a ação política da DG, para as tomadas de posição da DG, porque há normas basilares que efetivamente estão estabelecidas dentro dos estatutos e elas próprias não podem ficar esquecidas.
E porque o tempo está contado, meus senhores, pedia-vos agora que num minuto fizesse um apelo final ao voto e começava por ti, Luís.
Desculpa, eu tinha percebido que era uma questão deliberativa. Ok. Dia 24, como todos os associados sabem, e dia 22 amanhã, inclusive, vai haver eleição. O nosso mote, não querendo descredibilizar naturalmente a lista do Nuno, somos uma equipa experiente, somos uma equipa que tem por base a transparência e queremos rigor na académica, queremos manter o diálogo entre órgãos para ajudar ao máximo, como órgão fiscalizador, a contribuir para o bom funcionamento da casa. Creio que conjugar essa experiência e a vontade que a nossa equipa tem para fazer mais pela própria académica e pelos seus associados, tendo em conta os direitos dos mesmos, e não só os direitos, mas também tendo em conta os próprios deveres. Nós também também contribuir para os mesmos deveres, com o objetivo de a casa continuar a funcionar como deve de ser.
Certo. Um minuto.
A lista H é composta por uma lista, como disse, que converge numa coisa que é o amor à casa e o querer que esta casa, que o bom funcionamento da casa, que haja um bom funcionamento na ação da casa. Naturalmente, estas eleições têm um método de eleição diferente do que é, por exemplo, a DG, e uma coisa que eu quero assegurar aqui perante os estudantes é que cada eleito pela lista H será um eleito que faz a diferença, será um eleito, lá está, que procurará fomentar esta relação de proximidade, que não terá medo do contacto direto com os estudantes e que se regerá pela esta interpretação dos estatutos na sua totalidade, não ignorando nenhuma das suas facetas, e que os procurará defender intransigentemente.
Obrigado aos dois candidatos, obrigado, Joana, também. Este primeiro debate termina por aqui.